Audiobook grátis apresenta 1902-3 O combate de 24 precipitar o desfecho. A compressão que se realizara ao norte correspondeu, do mesmo modo vigoroso, outra, a 25, propelida do sul. O cerco constringia-se num apertão de tenaz. Entraram naquele dia em ação, descendo os pendores do alto do mar onde acampavam, num colo abrigado à retaguarda da 7 de setembro, os dois batalhões do Pará e o 37 de linha. E fizeram-no de moto próprio, alheios a qualquer deliberação do comando geral. Tinham motivos graves para a ação. A derrocada de Canudos figurava-se-lhes iminente. Da altura em que se abarracavam, no ângulo morto do boléu da vertente, examinavam-no a todo instante e viam arrochar-se embaixo a cintura do sítio e ampliar-se, continuamente maior, a moldura luctuosa dos incêndios e o povoado cada vez mais reduzido à grande praça, deserta sempre, larga clareira, onde, por igual, temiam penetrar os luctadores dos dois campos. Adiante, perto, estimulando-os, atroava o ridente artilhado embaixo, longe, crepitavam os tiroteios incessantes. E ali quedavam, inúteis, desdenhados pelas mesmas balas perdidas, que lhes iniam por cima, muito altas, inofensivas. De um momento para outro aquilo terminaria e restar-lhes-ia a volta em glória, espadas virginalmente novas, bandeiras intactas, sem o rendado precioso das batalhas. Porque o general em chefe não encobria o propósito de não precipitar os acontecimentos, num dispêndio inútil de vidas, quando a rendição, em poucos dias, era inevitável. Tal intenção, expressa sem rodeios, sobre ser mais prática, era mais humana. Mais implicava o renome guerreiro por se fazer dos que não tinham ainda combatido. Desairava-lhes a fama. Coagia-os ao constrangimento de receberem, grátis, as coroas antecipadamente bordadas nos estados nativos pelas mães, pelas esposas e pelas irmãs saudosas. E não poderam conter-se. Desceram ruidosamente as vertentes. Travaram um combate que foi uma surpresa, menos para os atacados que para o resto das linhas sitiantes. Desencadeara-se para os lados do Cambaio, secundado pela artilharia do coronel Olímpio da Silveira e, a breve trecho, cresceu com extraordinária intensidade. Ao que se propalou depois, aqueles heróis impacientes, dirigidos pelos coronéis Sotero de Menezes e Firmino Rego, levavam o objetivo de tomar o arraial. Carregariam até ao rio. Transpou iam batendo-se sem parar, numa arrancada. Romperiam pela praça vazia. Enfiariam, a marche-marche, numa dispersão de cargas de baionetas, por aqueles becos fora. Varreus iam. Pulariam os entulhos fumegantes, apisoando os matutos atônitos. E iriam tombar, numa explosão de aplausos, sobre a tranqueira do norte, entre as guarnições surpreendidas e pasmas. Era um golpe de audácia estupendo. Mas não conheciam os sertanejos. Estes tomaram-lhes vigorosamente o passo. Já retaram-nos. Anularam-lhes, no fim de algum tempo, o intento. E vingaram-se, sem o saberem, porque havia, de feito, algo de dolorosamente insolente e irritante no afogo, na inquietação, na anciã desapoderada, com que aqueles bravos militares, robustos, bem fardados, bem nutridos, bem armados, bem dispostos, procuravam morcegar a organização desfibrada de adversários que desviviam havia 3 meses, famintos, baleados e queimados, desangrados gota. A gota, e as forças perdidas, e os ânimos frouxos, e as esperanças mortas, sucumbindo dia a dia num esgotamento absoluto. Dariam a última punctura de baioneta no peito do agonizante o tiro de misericórdia no ouvido do fuzilado. E cobrariam, certo, pouca fama, com a façanha. Mas nem esta tiveram. Apertara-se mais o cerco, é certo, porém sem que o resultado atingido resarcisse os sacrifícios feitos, cerca de 80 homens fora de combate e entre eles, ferido, o coronel Sotero, e morto o capitão Manuel Baptista Cordeiro, do regimento do Pará. Em compensação, dizia-se, fora enorme a perda do inimigo, centenares de mortos, centenares de casas conquistadas. Com efeito, a parte do arraial em poder daqueles reduzia-se agora a menos de terço, a orla septentrional da praça e casebres adunados junto à igreja. 11 batalhões, 16, 22, 24, 27, 32, 33, 37, 38, de linha, o do Amazonas, a ala direita do de São Paulo, e o 2, do Pará, mais de 2.500 homens, tinham se apoderado, nos últimos dias, de cerca de 2.000 casas e comprimiam os sertanejos, atirando-os de encontro à vertente da Fazenda Velha ao sul, e a leste contra igual número de baionetas dos 25, 7, 9, 35, 40, 30, 12, 26, de linha e 5 de polícia. Eram 5 mil soldados, em números redondos, excluídos os que permaneciam de guarda ao acampamento e guarnecendo a estrada de Monte Santo. A população combatida tinha, ao invés das linhas frouxas de um assédio largo, um círculo inteiriço de 20 batalhões e amoitava-se em menos de 500 casebres, ao fundo da igreja, na última volta do rio. Os incêndios reduziam-lhe, além disto, hora por hora, o campo. E embora as casas, com seu madeiramento escasso, pouco alimentassem as chamas, estas progrediam devagar, no abafamento das fumaradas pardacentas, lembrando a combustão imperfeita de centenares de fornos catalães, nos densos rolos de fumo afuliginando o firmamento, espraiando-se pelos tectos, tornando ainda mais tristonho o cenário desolado e monótono. A artilharia dos morros pouco atirava, exigindo às pontarias grandes resguardos porque o mínimo desvio ou variação das alças arrojaria as balas sobre os assaltantes. Apesar disto, continuava inteiramente vazia a praça. Ninguém se abalançara ainda a tomar as casas que a limitavam pelo norte, perpendicularmente alatada e dentro destas e das que se lhe seguiam compactas, junto à igreja, se acolheram os últimos jagunços. Os mais afoitos guarneciam ainda os muramentos desmantelados do templo. Comandavam os chefes sem grande nomeada. Esses heróis anônimos, porém, dispuseram a sua gente para a morte e, voando a todos os pontos, alentavam resistência incompreensível, tomando todas as medidas que delongassem indefinidamente o desfecho. Assim os lutadores, a partir de 26, se revezavam das trincheiras, de onde respondiam aos ataques, para outros mistérios porventura mais pesados e sérios. Preparavam junto ao santuário o último reducto, uma escavação retangular e larga. Abriam o próprio túmulo. Batidos de todos os lados, iriam recuando, palmo a palmo, todos, para aquela cova onde se sepultariam, indomáveis. Excavavam, buscando a água que lhes faltava, cacimbas profundas. As mulheres, e as crianças, e os velhos, e os enfermos, colaboravam nestes trabalhos brutos. Mal reprofundavam, porém, além de 2 metros os estratos duríssimos, de modo a atingirem as camadas sobre que repousavam tênues lençóis, filtrados pelos últimos estagnados do rio. Alcançavam-nos, às vezes paravéus, uma hora depois, extintos, sugados na avidez de esponja da atmosfera exsicada. E começou logo a torturá-los a sede, avivada pelas comoções, pela canícula queimosa e pela deplexão das veias. O combate fez-lhes, então, uma diversão lúgubre, uma atenuante a maiores misérias. Atiravam desordenadamente, a esmo, sem o antigo rigor da pontaria, para toda a banda, num dispêndio de munições capaz de esgotar o arsenal mais rico. Os que se encurralavam na igreja nova continuavam varejando os altos, enquanto os demais tolhiam de frente, a 2 passos, os batalhões entranhados no casario. Aí se realizavam episódios brutais. A apertura do campo e o estreito das bitesgas impropriando o movimento às secções mais diminutas, davam à luta o traço único da bravura feroz. Alguns oficiais, ao avançarem, desapertavam os talins e jogavam a um lado a espada. Batiam-se a faca. Mas a empresa tornara-se, por fim, dificílima. A constricção do sítio condensara nas casas os que as defendiam e estes, enchendo-as, opunham resistência crescente. Quando cediam num ou noutro ponto, os vencedores tinham, ainda, inopinadas surpresas. A traça dos sertanejos colhia-os mesmo naquele transe doloroso. Foi o que sucedeu ao ser conquistado um casebre, depois de tenazmente defendido. Os soldados invadiram-no tumultuadamente. E depararam com um monte de cadáveres esses 6 ou 8, caídos uns sobre os outros, abarreirando a entrada. Não se impressionaram com o quadro. Enveredaram pelos cômodos escuros. Mas receberam em cheio, pelas costas, partindo dentre aquela pilha de trapos sanguinolentos, um tiro. Voltando-se, pasmos, detonou-lhes outro, a queima-roupa, de frente. Sopitando o espanto, comprimidos na saleta estreita, viram então saltar e fugir o lutador fantástico, que adoptara o estratagema profanador, batendo-se por trás de uma trincheira de mortos. O lento avançar do assédio estacou, então, novamente. Imobilizava-o pela última vez o vencido. Ademais, a situação não requeria maiores esforços. A vitória viria por si mesma. Bastava que se conservassem as posições. Fechadas todas as saídas e francamente batidas as cacimbas marginais do rio, o perdimento do arraial era inevitável, em 2 dias no máximo mesmo admitida a presunção de poderem, os assediados, por tanto tempo, naqueles dias ardentes, suportar a sede que os flagelava. Mas a resistência duraria uma semana ainda. Porque aquele círculo maciço de batalhões começou de ser partido, intermitentemente, pelos sertanejos, à noite. Na de 26 houvera 4 ataques violentos e na de 27, 18 nas dos dias subsequentes, um único, porque não intermitiram, prolongando-se, contínuos, das 6 da tarde às 5 do amanhecer. Não visavam rasgar um caminho à fuga. Travados todos ao sul atendiam à conquista momentânea das cacimbas, ou gânglios rebalsados do Vaza Barris. Enquanto o grosso dos companheiros se batia atraindo para o amago do arraial a maior parte dos sitiantes, alguns valentes sem armas, carregando as borrachas vazias, aventuravam-se até a borda do rio. Avançavam cautelosamente. Abeiravam-se das poças esparsas e raras, que lhe salpintavam o leito e enchendo as vasilhas de couro, volviam, correndo, arcados sob as cargas preciosas. Ora, esta empresa, a princípio apenas difícil, foi se tornando, a pouco e pouco, insuperável. Descoberto o motivo único daqueles ataques, os sitiantes, das posições ribeirinhas, convergiam os fogos sobre as cacimbas, facilmente percebidas, breves placas liquidas rebrilhando ao luar ou joeirando, na treva, o brilho das estrelas. De sorte que, atingindo-lhes as bordas, os sertanejos tinham, em torno e na frente, o chão varrido a bala. Avançavam e caíam, às vezes, sucessivamente, todos. Alguns antes que chegassem às ipueiras escotadas, reduzidas a repugnantes lameiros, outros quando, de bruços, lhe sugavam o líquido salobro e impuro e outros quando, no termo da tarefa, volviam arcando sob bogós repletos. Substituíam nos outros, rompendo desesperadamente contra os tiroteios, afrontando-se com a morte. Ou, que em geral sucedia, deixavam que se atreguasse a repulsa enérgica e mortífera e se descuidassem os soldados vigilantes. Mas estes, conhecendo-lhes os ardis, sabiam que tornariam em breve. Aguardavam-nos, pontarias imóveis, ouvidos armados ao menor ruído, olhos frechando, fitos, às sombras, como caçadores numa espera. E divisavam-nos, de fato, transcorridos minutos, indistintos, vultos diluídos no escuro, na barranca fronteira aí via-nos, descendo por ela abaixo, de bruços, rentes com o chão, vagarosamente, num rastejar serpejante de grande saurio silencioso se via-nos depois, embaixo, arrastando-se pelo esteiro arento do rio. Seguravam as pontarias. Deixavam-nos aproximar-se, e deixavam-nos atingir os estagnados que eram o chamariz único daquela seiva monstruosa. Então lampejava o fulgor das descargas subitâneas. Fulminavam-nos. Percebiam-se, adiante 15 metros, gritos de lacerantes de cólera e de dor. 2 ou 3 corpos escabujando à beira das cacimbas, correndo outros, espavoridos outros, feridos, em cambaleios e outros, desafiando o fuzilamento, pulando, sem resguardos agora, das barrancas, e velozes, terríveis, desesperados, passando sobre os companheiros moribundos, arremetendo com a barreira infernal que os devorava. Um único às vezes escapava, às carreiras. Transpunha a barranca, de um salto, e perdia-se nos escombros do casario, levando aos companheiros alguns litros de água que custavam hecatombes. E era um líquido suspeito, contaminado de detritos orgânicos, de sabor detestável em que se presentia o tóxido das putumainas e fosfatos dos cadáveres decompostos jazentes desde muito por toda aquela orla do Vaza Barris. Estes episódios culminaram o heroísmo dos matutos. Comoviam, por fim, aos próprios adversários. não raro, quando toda a linha de sítio, ao norte, estrugia os ares em descargas compactas, sem que se distinguissem os tiros isolados, num ressoar intenso lembrando de represas repentinamente abertas, e o bombardeio as completava, tombando dos morros, os combatentes da linha central do acampamento, arriscando-se aos projetis perdidos, borrifados pela refrega, faziam-se espectadores de uma cena extraordinária. Em muitos despontou, ao cabo, irreprimível e sincero entusiasmo pelos valentes martirizados. Não o encobriam. O quadro que se lhes oferecia imortalizava os vencidos. Cada vez que o contemplavam tinham, crescente, o assombro, a igreja sinistra bojava, em relevo, sobre o casario em ruína se impávidos ante as balas que sobre ela convergiam, viam-se, no resplendor fugaz das fuzilarias, deslizando-lhe pelas paredes e entulhos, subindo-lhe pelas torres derrocadas ou caindo por elas abaixo, de borco, presos aos blocos desungidos, como titãs fulminados, vistos, de relance, num coruscar de raios, aqueles rudes patrícios indomáveis.